Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e no ar, Autores e Livros. Hoje temos dicas de leitura, lançamentos, poesia e notícias do mundo editorial. Vamos juntos! Aqui comigo, Rita Zumba. Bem-vinda, Rita.
Muito obrigada, Anderson. Uma alegria imensa poder fazer esse programa com você.
Vamos falar então de literatura, vamos falar de livros, vamos falar de lançamentos. A gente começa falando da coletânea 30 Tretas, que reúne crônicas escritas por Marluce Ribeiro, nossa colaboradora aqui do Autores e Livros, com encantos diversos. Depois de estrear na Bienal do Livro de São Paulo, Marluce relançou a obra no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, aqui na Biblioteca do Senado Federal.
A Marluce destaca que, embora não seja um livro voltado especificamente para o público feminino, 30 Tretas traz uma perspectiva feminina dos fatos. Além de ser escrito por uma mulher, reúne situações vividas pelas mulheres, incluindo temas dolorosos como o preconceito racial e assédio sexual. Isso sem perder, é claro, o toque de humor tão necessário.
Vamos ouvir então um trechinho da entrevista que fiz com a Marluce sobre esse livro. Ela conta por que esse livro é tão especial e ela fala também do título.
Porque ele traz histórias vividas por uma mulher. Claro que ele não é voltado apenas para o público feminino, mesmo porque muitos desses fatos que são contados no livro, eles podem ser vivenciados por qualquer pessoa. Mas é sempre uma narrativa, um ponto de vista feminino. Então, acho que isso ainda vai agregar mais valor, digamos, à narrativa, ao que é contado. Então, eu resolvi fazer essa recordação, esse processo de catarse mesmo, de trazer a minha história, porque são todos fatos reais, claro que 98% vividos por mim, alguns presenciados, observados, porque vividos por outras pessoas, pessoas muito próximas. Mas, como eu disse, sempre sob um ponto de vista feminino, porque o livro aborda, claro, fatos inusitados, engraçados, alguns dramáticos, alguns trágicos também. Como tudo na vida, ele envolve fatos bons e fatos ruins. Mas, é claro, ele também traz à baila temas difíceis, como assédio sexual, como preconceito racial, porque fizeram parte da minha história e acredito que faça parte, sim, do cotidiano de muitas pessoas, em especial de muitas mulheres, é claro. O 30 Tretas, ele traz no seu bojo histórias vividas por uma mulher, que sou eu, ou por outras mulheres, como minha mãe, por exemplo. E ele envolve também personagens do Senado, algumas colegas de trabalho. Selecionei com mais apuro, é claro, os fatos hilários, os fatos inusitados, porque eu sou realmente uma colecionadora de micos, de tretas, como eu gosto de brincar. Então, o leitor, ele vai certamente se divertir em muitas passagens. Mas é claro, como eu já disse, eu também não poderia deixar de mostrar o outro lado da moeda com fatos tristes, pungentes, que possam tocar o coração das pessoas. Porque quando você lê, você troca emoções, ou pelo menos é essa a intenção. Seja ela qualquer, né? Tanto de alegria quanto de tristeza, às vezes até um pouco de raiva, porque quando você conta uma história relativa a um preconceito racial, por exemplo, você pode fazer eclodir, né, sentimentos de revolta no leitor. Ele pode se identificar com casos parecidos que ele viveu ou de pessoas que ele conhece, enfim. Pode suscitar diversos sentimentos. A ideia é essa mesmo, mas sempre de uma forma mais direta possível, para incentivar as pessoas a lerem. Por isso que são 30 tretas. Por quê? Porque se você não costuma ler, leia uma por dia. Ao final do mês, você terá lido o livro. A ideia é essa. E eu brinquei com tretas justamente porque é uma palavra cuja etimologia, para mim, foi muito interessante quando eu fui pesquisar. Porque tretas é um termo apropriado da esgrima. Então, significa uma estratégia, um movimento de corpo em que o lutador, digamos assim, o esgrimista, ele procura se safar de um determinado golpe. Por isso é que da ideia de estratégia, de argúcia, ele acabou sendo direcionado para um lado pejorativo, como de ardil, artimanha, às vezes até uma mentira, uma tramóia, e aí briga, confusão. Então é uma palavra polissêmica tão bonita e tão em voga. E o que é senão a vida também, penso eu, que a gente procurar ter jogo de cintura? a gente procurar se livrar das situações difíceis, fazendo um movimento, literalmente, às vezes, de corpo e muitas vezes de estratégia, de ardil mesmo, para que a gente viva melhor, para que a gente conviva melhor, para que a gente seja feliz, que eu acho que esse é o objetivo final de toda e qualquer criatura.
Essa foi parte da conversa que tive com Marluce sobre essa coletânea que ela publicou recentemente. A entrevista completa você ouve no site da Rádio Senado ou nas plataformas de podcast.
E 30 Tretas, da Marluce Ribeiro, está disponível no site da editora livrariadalura.com.br/30-tretas.
Agora, uma dica para quem ama aventura, romance e mitologia. É A Noiva do Deus do Mar, da coreana-americana Axie Oh, publicado em 2022 pela Melhoramentos. Fala um pouquinho desse livro pra gente, Rita.
A Noiva do Deus do Mar, Anderson, é uma história incrível que equilibra fantasia e romance na dose certa e que te conquista a cada página. Com uma leitura envolvente, a trama, que traz elementos da mitologia coreana, surpreende ao ir além da fantasia e ao abordar também temas como lealdade, amizade, a força da mulher e a capacidade que temos de mudar o nosso destino. O livro traz uma releitura de O Conto de Shin Cheong, sobre uma garota que pula no mar como uma oferenda ao deus do mar em troca de arroz suficiente para dar ao templo para que seu pai recupere a visão.
Eu indico agora Menino Mamba Negra, de Nadifa Mohamed. Ao se inspirar na vida do pai, marinheiro, Nadifa conta a história de Jama, um garoto esperto, corajoso, destemido e muito, muito afetivo, que após perder a mãe aos 10 anos, pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, parte uma jornada épica em busca de seu pai, ausente desde que ele era um bebê. Nessa jornada, Jama parte de Aden, no Iêmen, cruza o Mar Vermelho para chegar à Somália, terra de seus ancestrais nômades, e dali atravessa de Djibouti, Eritreia, Sudão e Egito. De lá, a bordo de um navio transportando refugiados judeus recém-libertos dos campos de concentração, o garoto segue através dos mares até a Grã-Bretanha. Esta história de longa caminhada de Jama em busca de liberdade é também a história de como a Segunda Guerra Mundial afetou a África e seus povos. Uma história sobre sentir-se deslocado e, no fim, encontrar-se novamente.
E por que esse título tão diferente, Anderson?
Rita, Jama é chamado de Gold por sua mãe, que quer dizer mamba negra. Uma cobra grande, extremamente venenosa, que a gente encontra em algumas regiões lá da África subsaariana. No romance, a mãe tem uma experiência mística com essa cobra durante a sua gravidez e, por isso, acredita que o menino terá um destino grandioso. Publicado pela Tordesilhas, Menino Mamba Negra, de Nadifa Mohamed, está disponível tanto na versão impressa quanto na digital, fácil de se encontrar nas livrarias e também nos portais de livros.
Anderson, você gosta de livros que misturam dramas e bom humor? E de histórias de amor que não são plenamente felizes?
Tá aí uma mistura gostosa de se ler, principalmente num feriadão.
Então acho que você vai gostar desse lançamento. Olha só essa história. De uma hora para outra, Naomi Witt se torna uma noiva em fuga, fica desempregada, perde o celular e vai parar numa cidade desconhecida para ajudar a irmã em apuros. Se você acha que está ruim, junte que Tina Witt é uma gêmea do mal, rouba o carro da moça, as economias e abandona a filha de 11 anos com a irmã, uma sobrinha que nem sabia da existência.
Putz.
É. Essa é a trama de As Coisas Que Nunca Superamos, novo romance contemporâneo de Lucy Score, best-seller do New York Times, Wall Street Journal, USA Today e da Amazon, que chegou às livrarias pela Alta Novel, selo da editora Alta Books. O livro é narrado em dois pontos de vista e ao bom estilo Enemies to Lovers e Grumpy Sunshine. De um lado, Naomi, dona de um sarcasmo afiado e uma organização impecável, que aos 36 anos decidiu escapar de um casamento aparentemente perfeito e arriscar tudo na pequena cidade fictícia de Knockmouth. Do outro lado, está Knox Morgan, um barbeiro solitário, rabugento e mal-humorado que não tolera dramas, especialmente de mulheres carentes e românticas, mas tudo muda quando ele precisa ajudar a nossa protagonista a sair da encrenca que se meteu. Eu não vou falar mais para não dar spoilers. Você lê e depois me conta o que achou.
Combinado. Esse livro já está separado para o feriadão.
Arrasou.
Eu encerro esse nosso primeiro bloco com mais um lançamento. Um livro que mistura controle social, inteligência artificial e o surgimento de um novo sistema econômico. Estou falando de Torre Global, primeiro de 5 livros de Roberto Veras, publicado pela Pandorga Editora. Roberto conversou com a gente e fala um pouco mais desse livro para você. Vamos ouvir.
Olá, meu nome é Roberto Veras. Eu sou o autor de Torre Global, lançado pela editora Pandorga agora no comecinho do ano. E trata-se de uma série de 5 livros, o primeiro deles chamado O Demente. E ele vai contar a história de um mundo transformado pelo virtualismo, um sistema econômico criado por um sultão do Oriente Médio e que tem como objetivo resolver a discussão filosófica entre liberdade e igualdade. Bom, a gente vive num mundo cada vez mais polarizado, né? E a gente sabe que o capitalismo liberal ele está muito atrelado ao conceito de liberdade, enquanto o socialismo, né, comunista sempre teve atrelado ao valor da igualdade, né? E aí, segundo as palavras do próprio Sultão Ibrahim, a pessoa que concebe esse novo sistema, é um sistema econômico que vai resolver essa questão e trazer um equilíbrio entre liberdade e igualdade. E como que ele faz isso? Bom, através de um algoritmo, de uma inteligência artificial, que vai, à medida que o sistema vai se espalhando pelo mundo, vai coletando informações de todos os participantes, de todas as pessoas que estão dentro desse sistema, e ele passa a tomar decisões por conta própria, né? E essas decisões são frias, matemáticas, eficientes, né? Elas não passam pelo crivo da emoção de um ser humano ou pela paixão, né, de uma pessoa. Está tudo dentro de uma máquina. E aí esse sistema, de fato, né, 20 anos depois, ele acaba dominando o mundo e todos os países acabam sofrendo as consequências desse sistema que é mundial, né? Esse sistema traz uma moeda que tem liquidez mundial, ela pode ser gasta em qualquer lugar do planeta, né? Através de internet, né? Internet que é fornecida de graça através de satélites, então os países não conseguem proibir, né, a expansão desse sistema e dessa moeda, e aí os estados começam a entrar em colapso, né, começam a falir, começam a enfrentar grandes dificuldades econômicas. E aí a questão que se põe é, né, qual o limite da inteligência artificial, né, até onde isso vai? Bom, recentemente acho que tem 2 fatos importantes para a gente mencionar e conectar aqui com a história do livro. O primeiro é a criação do ChatGPT, né, que tem deixado todo mundo de cabelo em pé, né, pela capacidade de criar informação a partir de uma base de dados, né, e criar redações, criar letras de música, criar histórias, né, então dá um pouco um aperitivo de o quão assustador seria uma inteligência artificial. E o outro ponto é o fato de, recentemente, o escritor e historiador israelense Yuval Harari, mais o Elon Musk e outras pessoas assinarem, ou terem a ideia de assinarem um pacto para frear o desenvolvimento da inteligência artificial, né? Afinal de contas, a gente não sabe onde isso vai parar. Então, acho que a gente já foi até longe demais, né? E acho que agora realmente dá uma freada nisso, entender em que estágio a inteligência artificial está seria muito importante antes dos próximos passos, né? Mas a gente vive numa sociedade cada vez mais dominada pelas redes sociais, né? As pessoas são cada vez mais dependentes, né, de aplicativos, de informações, e aí a gente está num processo onde a gente transfere, né, a nosso conhecimento, até o nosso autoconhecimento e muita coisa que seria responsabilidade do indivíduo para uma máquina, né? Então, a partir do momento que eu tenho um relógio que mede meus passos, mede meu batimento cardíaco e isso está conectado a uma base, e essa base também tem meus dados genéticos, também consegue ter acesso aos meus hábitos, aos meus gastos, ela vai criando uma informação muito maior do que o próprio indivíduo sabe. Então, no final das contas, essa inteligência artificial, ela fica mais capaz, ela se torna mais capaz de tomar decisões melhores para o indivíduo. E eu acho que é esse o grande ponto que a gente deve se questionar, né? Será que a gente deve transferir a nossa capacidade de decisão, escolha, responsabilidades que são nossas para uma máquina, para uma inteligência artificial? Então, eu acho que se você tiver curiosidade e quiser conhecer um pouco mais dessa história, o livro Torre Global está disponível, né, no Kindle e em vários sites de venda também. E se você quiser me seguir nas redes sociais, eu estou no Instagram, @robertocvj, e vai ser um prazer falar com você sobre esse tema que acho que é um dos principais da humanidade hoje em dia.
O Autores Livros faz agora um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Fique com a gente.
Estamos apresentando Autores e Livros.